Biodiesel no diesel de petróleo. Isso mesmo. O assunto voltou à tona nesses dias e agora nós vamos tratar disso no Notícias Agrícolas. Sejam bem-vindos, então, nessa abertura da programação desta terça-feira, 9h40 da manhã, vamos até Brasília, isso mesmo, a capital federal. Donizete Tokarski, diretor executivo da Obrabio, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, vai nos dar uma posição, o que aconteceu e o que é o futuro do setor, pegando carona agora nos últimos dias, quando na confusão da greve dos caminhoneiros, a ANP, atendendo um pedido das distribuidoras, retirou a exigência de 10% de mistura de biodiesel no diesel de petróleo e agora voltou atrás. Mas como isso é um assunto resolvido, vamos então olhar no futuro. Donizete, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Donizete.
Bom dia a todos. Estamos aqui à sua disposição.
Maravilha, muito obrigado. Donizete, bom, a questão do chamado B10, ou seja, os 10% foi equacionada, né, Donizete? Menos mal, demorou menos tempo do que se poderia imaginar, já que tudo em Brasília demora para caminhar, né? Mas atrapalhou um pouquinho, principalmente aquelas empresas que já tinham feito leilão, né? E também até poderia atrasar a cadeia produtora lá atrás, né, de soja, né, Donizete?
Exatamente. Nós tivemos um prejuízo muito significativo nesse período, porque as empresas, com a flexibilização que a ANP deu, deixaram de retirar o biodiesel das indústrias, mas hoje já saiu a normativa, já obrigando novamente a participação de 10% na mistura obrigatória, conforme a legislação estabelece.
Perfeito. Donizete, a gente olha para frente agora. A crise dos últimos dias, que colapsou o Brasil, trouxe à tona novamente toda a discussão no que diz respeito aos biocombustíveis. Ou seja, estamos aí, como Notícias Agrícolas tem adiantado sempre, a necessidade de liberar o etanol, a venda de etanol direto das usinas, e também queremos defender, como o próprio setor de vocês defende, o aumento da mistura do biodiesel ao diesel mineral, né? Podemos pensar em B12, podemos pensar em B20, Donizete?
Claro, a Obrabio tem sempre defendido um aumento anual de 1%, ou seja, nós defendemos e teremos uma reunião, já uma audiência com o ministro na próxima semana, o ministro Moreira Franco, e vamos buscar já aumento para 11% a partir de março do ano que vem. E nós entendemos também que algumas regiões do país já poderíamos ter uma mistura avantajada, ou seja, 15%, e até flexibilizar de fato para todos essa possibilidade da venda direta do B100. Uhum. Então, o Brasil defende também, além desse aumento anual de 1%, que nas 40 maiores cidades brasileiras, a gente adote imediatamente a mistura de 20% de biodiesel no diesel, ou seja, os 20%, fazendo com que melhore imediatamente a qualidade de vida dessa cidade.
Agora, Donizete, vocês escolheram 40 cidades porque é onde tem as biorrefinarias próximas, é onde tem a produção da matéria-prima próxima. Como que é estrategicamente a geografia dessas cidades?
São as cidades que têm o maior problema já no transporte público. São as cidades acima de 500 mil habitantes. Então, nós estamos diante de uma situação que é uma exigência melhorar a qualidade do ar. A Organização Mundial da Saúde publicou, no mês passado, um relatório dizendo que 50 mil brasileiros morreram no ano decorrente de doenças pulmonares. Então, o biodiesel pode contribuir, além de reduzir as emissões, contribuir significativamente para diminuir também a questão da poluição e dos malefícios que essa poluição causa a todo cidadão.
Perfeito. Mas, Donizete, você falou, passou rapidinho no assunto, eu não esqueci, não. Há possibilidade de venda direta do biodiesel?
Não. Também hoje, essa possibilidade, mas nós já até estamos em contato já com a ANP para que essa possibilidade permaneça. Nós vamos pedir novamente a abertura dessa condição, fazendo com que as indústrias possam vender diretamente aos grandes usuários, né, aqueles que têm ponto de abastecimento ou frotas cativas, e fazendo assim a redução da fase intermediária que sempre encarece o produto. E como o senhor sabe, o biodiesel, hoje no Brasil, na maior parte dos estados brasileiros, o biodiesel já é mais barato. Então, não há necessidade de nós ficarmos postergando esse aumento da mistura. Nós temos matéria-prima, nós temos tecnologia, nós temos indústrias, nós temos todas as possibilidades de fazer com que aumente essa mistura. E o biodiesel é a cara do Brasil. O biodiesel ele pode e deve ser o combustível de melhor aceitação no território brasileiro em função do seu potencial energético e em função também do seu potencial de produção.
No caso aí da venda direta, Donizete, a Ubrabil e outras entidades, elas defendem essa venda direta, por enquanto, para os frotistas, para as empresas que detêm grandes frotas, que têm transporte próprio. Mas seria um início, talvez, lá na frente, pensando em venda direta aos postos também, naturalmente.
Eu entendo que a grande possibilidade do biodiesel é a participação em misturas de 10, 20, 30% ou até mais. Mas nada impede também que no futuro tenhamos aí os postos tendo uma possibilidade de atendimento até do B100, mas isso ao longo de algum tempo. A nossa proposta mesmo é que o B20 seja obrigatório em todo o território nacional, uma mistura de 20%, com todos os equipamentos e as frotas, todas já praticamente todas autorizadas pelas concessionárias, pelas revendedoras, para utilizar essa mistura. Então, não há motivo de nos preocuparmos com isso, porque os equipamentos que nós temos no Brasil são praticamente os mesmos que temos em outros países, onde já temos mistura de 15% e 20%.
Deixa eu só fazer um exercício. Me corrija se eu estiver errado, Donizete. Eu chego com o meu caminhão, por exemplo, num posto de gasolina. Eu vejo lá uma bomba de diesel e uma bomba de biodiesel. Se eu tiver autorização para... Se a ANP desse autorização para eu misturar 20%, vamos supor que eu fosse colocar 10 litros de diesel, eu poderia então pedir para me colocar 2 litros de biodiesel. Tecnicamente seria possível isso, Donizete?
Tecnicamente seria possível, mas nós não recomendamos isso, porque hoje o mecanismo de comercialização, quem faz essa mistura é a distribuidora, que compra da usina o biodiesel puro e compra o diesel A, que nós chamamos, que é o diesel fóssil. Aí eles procedem essa mistura nas bases das distribuidoras. Então, nos Estados Unidos já tem essa situação de que alguns postos o indivíduo chega na bomba e ele calibra a percentagem de biodiesel e do diesel fóssil. Mas isso ainda é um sonho aqui para nós brasileiros.
Imagino, né? Porque as distribuidoras não querem largar o osso de jeito nenhum, né? Então, se até aquilo que já está pronto, que é o etanol, elas não querem que venda diretamente, imagine tirar mais uma bolacha dela, né, Donizete?
Exato, mas nós estamos buscando essa venda direta exatamente para que a gente possa reduzir essa fase intermediária. Nós entendemos que, por exemplo, claro, na região do Centro-Oeste, por exemplo, você tem lá uma quantidade enorme de indústrias e nós temos lá uma máquina agrícola operando com diesel fóssil importado, produzindo oleaginosas que podem virar biodiesel. Então, nós não compreendemos muito bem essa equação ainda. Ou seja, nós temos toda a possibilidade de utilizarmos uma mistura superior e ainda não fazemos por cuidados que não já ultrapassaram todos os limites aí da burocracia, vamos chamar assim.
Ô, Donizete, sem essa intermediação vendendo diretamente para as empresas, vocês calculam que poderia haver um decréscimo de quanto no preço final? Claro que os impostos continuam os mesmos, porque o recolhimento seria o mesmo, mas eliminando a intermediação.
Eu posso fazer uma conta para você, que é o seguinte: hoje, se nós pegássemos na região centro-oeste a substituição do biodiesel pelo diesel, dá uma diferença de 50 centavos por litro. Agora, cada proporção de mistura vai ter uma participação nessa redução. Se nós trabalharmos com a mistura de B20, não vai chegar a 50 centavos por litro, mas vai ter uma redução significativa.
Perfeito, perfeito. Donizete, a questão hoje está parada na ANP. Como que vocês sentem a disposição da ANP? Como que o Congresso Nacional, os apoios que o setor tem conseguido e está tentando se mexer nessa direção, Donizete?
O Congresso Nacional tem dado todo o apoio e contribuição para o aumento da mistura de biodiesel no diesel. Nós tivemos duas leis fundamentais para isso, né, articuladas no Senado pelo senador Cidinho e na Câmara dos Deputados, articulado pelo deputado Evandro Guzzi. E essas duas leis foram aprovadas rapidamente com o apoio total do Congresso Nacional. O que a ANP, por outro lado, também tem dado toda a sua contribuição no processo de fiscalização e normatização e regulação para o uso do biodiesel. Tanto é que o biodiesel é o produto mais regulado hoje pela ANP. E eu digo, o biodiesel é o combustível de melhor qualidade do Brasil hoje.
Mas o B20... O B20...
A política é de toda a sociedade para o incremento da mistura de biodiesel.
Mas o B20, o que falta exatamente para que seja autorizado o aumento dessa mistura?
Não falta nada, não falta a vontade do empresário, porque a legislação já permite, todas as normas infralegais já permitem a utilização de 20% e 30%, 20% no transporte coletivo, transporte urbano, transporte de uma maneira geral na cidade, e 30% já permite o uso agrícola. Então, todos os empresários rurais que estão nos assistindo e que têm um ponto de abastecimento na sua propriedade, eles podem requerer uma mistura de 30% de biodiesel no diesel. Não depende de mais nada a não ser um entendimento econômico. E, como eu disse, o biodiesel já está mais barato. Ele pode até exigir um preço melhor do biodiesel misturado em 30% do que o diesel que hoje é obrigatório, 10%.
Então, eu não estou entendendo o que falta para chegar ao B20 na bomba de gasolina. A ANP não autorizou, as distribuidoras não aceitam, o que é exatamente?
Previsibilidade. Nós temos que ter uma cadência nesse aumento da mistura, porque a indústria brasileira hoje está preparada para produzir 8 bilhões de litros por ano. Esse ano nós vamos ter uma demanda de 5 bilhões de litros. Ou seja, para a gente ter um avanço muito significativo, nós não temos hoje a capacidade produtiva para atender os B20, ou seja, 20%, em todo o segmento da sociedade.
Uhum.
Mas nas principais cidades e nos grandes usuários, nós já temos capacidade de atender.
Perfeito. E isso, naturalmente, se tivesse. Agora, a gente sabe, né, Donizete, que a demanda, às vezes, puxa também a oferta. Aumentando essa demanda de vocês, naturalmente, que toda a cadeia, desde lá do campo, iria aumentar a sua produção visando esse mercado, né?
Lógico. A capacidade da indústria de ampliar a sua produção dá uma resposta muito rápida. Nós temos matéria-prima em abundância, então basta ter essa previsibilidade que, com certeza, os investimentos acontecerão e nós aumentaremos a nossa produção de biodiesel no país.
Perfeito. Donizete, biodiesel, das matrizes do biodiesel, a soja é a principal?
Exatamente. Hoje a soja, ela participa de 75%, 80%, da matéria-prima. Aí tem sebo bovino, é o gordura animal, e além disso, nós temos também Outras...
Não, não caiu, não. Continua. Alô. Oi, pode continuar. Desculpa. Não.
Nós temos outras matérias-primas, como óleo de caroço de algodão, óleos residuais ou óleos de fritura, que é também uma matéria-prima que o Brasil vai crescer muito, e a gente faz um apelo à sociedade para que recolha esses óleos residuais. Então, nós estamos diante de uma possibilidade também muito grande, porque o Brasil tem uma biodiversidade significativa e a pesquisa ainda pode desenvolver outras culturas que podemos produzir biodiesel a partir delas.
Perfeito. Donizete, agora olhando também a partir de 2020, regulamentação final do RenovaBio, naturalmente que o setor, como também o etanol e como também o biocombustível de etanol de milho, são todo esse conjunto do que a gente chama de biocombustíveis, está todo mundo olhando então a necessidade de ter uma organização mais firme do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de políticas econômicas, para que possa começar a pensar no planejamento futuro, né? Porque, por enquanto, ainda não dá para investir nisso, né, Donizete?
É exatamente isso que nós estamos fazendo, que é a regulamentação do RenovaBio. Essa lei que trouxe um alento a todo o setor de biocombustível, biometano, etanol, biodiesel e futuramente o bioquerosene. Nós estamos hoje tratando dessa regulamentação e entendemos que a sociedade está compreendendo isso, porque o biodiesel, além da produção de energia que ele gera na sua queima, ele também gera benefícios à sociedade, benefícios ambientais, sociais, além da geração de emprego e renda no interior do país. Nós não podemos continuar consumindo combustíveis fósseis diante dessa possibilidade que o país tem de incrementar a produção de biodiesel. Perfeito. Então, o Brabil tem defendido essas pautas que vão exatamente buscando defesa do interesse da sociedade como um todo. Perfeito. Não adianta discutir só a produção de um combustível sem que tenha ganhos para toda a sociedade. As externalidades positivas do biodiesel são enormes do ponto de vista econômico, social e ambiental.
Perfeito. Tomara que assim seja, porque, por enquanto, como a gente vê no etanol, o etanol do setor, ainda que aposte também até mais que outros setores, porque já é uma atividade muito mais consolidada há mais tempo no Brasil, ainda assim o setor não consegue nem planejar ou olhar na frente o RenovaBio de tanta... com a crise que o setor, sobretudo na ponta inicial, que é o produtor de cana, tem sofrido. Imagino também que o biodiesel é a mesma coisa, ou seja, sem um farol lá na frente, os investimentos não saem, e por mais que a regulamentação do RenovaBio fique pronta em 2020, a máquina precisa girar o mais rápido possível, né, Donizete?
Exato, e veja só o contrassenso que nós temos hoje. Diante dessa situação de crise que teve no abastecimento há poucos dias, a medida que o governo tomou foi de subsidiar o combustível fóssil. Nós entendemos que o biodiesel e os demais biocombustíveis deveriam ter o mesmo tratamento que foi dado nesse subsídio, fazendo com que a sociedade tenha uma impressão de um preço mais barato pelo diesel, mas é um preço artificial, porque tá a mesma sociedade, ela paga na outra ponta, porque vai ser restituído à Petrobras o valor disso. Então, nós entendemos que o biodiesel, sim, é um produto que deveria ter um subsídio muito maior diante das externalidades positivas e do benefício que traz para a sociedade.
Muito bem, muito bem. Donizete, a gente ainda vai ver cada vez mais, se Deus quiser, esse aumento no biodiesel, e oxalá um dia tenhamos veículos só movido a biodiesel. Tenha um bom dia para você, Donizete. Muito obrigado, então, pela sua participação conosco aqui hoje, tá bom?
Bom dia, um abraço a todos. Obrigado, obrigado.
Donizete Tokarski, diretor executivo, superintendente da UBRABIO, a União Brasileira de Biodiesel e Bio Querosene, nos dando uma posição de como sim é possível não só aumentar a mistura do biodiesel, especialmente da matriz de soja, que é a mais volumosa, no diesel fóssil, mas ainda que precise também de um aumento da oferta para poder atender um aumento mais generalizado dessa mistura, mas já defendendo, sim, a venda direta também às grandes redes, às grandes transportadoras, aos grandes frotistas desse país. Isso sim que é uma notícia que o Notícias Agrícolas traz para você em primeira mão. Muito obrigado, fica com a gente.